Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 17 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a Amazon, que liberou mais vozes da Alexa para os desenvolvedores. Até agora, eles só conseguiam fazer aplicativos que usavam a voz padrão da Alexa, mas desde ontem, né, graças ao Amazon Polly, que é um serviço de vocalização de texto, eles conseguem escolher entre 8 vozes para usá-la nos aplicativos que eles fazem. E ainda sobre a Amazon, ela lançou oficialmente no AWS o kit Summarion de desenvolvimento imersivo. Com ele, o pessoal consegue fazer aplicativos de realidade aumentada e realidade virtual sem a necessidade de escrever nada de código. O Summarion é uma plataforma virtual de desenvolvimento imersivo e dá suporte a WebGL, WebVR, Oculus Rift, HTC Vive, ARKit do iOS e ARCore do Android. E falando no ARCore, o Google confirmou que agora essa tecnologia está compatível lá com o Galaxy S9 e S9 Plus. O ARCore, para quem não sabe, é uma tecnologia que transforma a realidade aumentada numa espécie de recurso nativo lá do Android, e com isso os desenvolvedores conseguem fazer aplicativos imersivos de um jeito um pouco mais fácil, né, e bem mais eficiente. E já que o assunto é o Google, deixa eu comentar que a empresa reverteu parcialmente, né, aquela novidade do Chrome que corta o áudio de vídeos com autoplay. O que rola? Até comentei dia desses, né, que esse recurso tinha estragado centenas de milhares de jogos que rodam no navegador, e o Google falou que a responsabilidade era dos desenvolvedores, mas diz que agora eles reconheceram, né, que poderiam ter feito a coisa um pouco diferente. Por conta disso, eles mexeram um pouquinho lá no recurso para tentar fazer os jogos voltarem ao normal, mas isso é só um quebra-galho. Eles falaram que vão mexer de novo no Chrome em outubro para trazer esse recurso inteiro de volta outra vez, e por isso agora os desenvolvedores têm até lá para ajustarem os jogos, né, com calma, para poder rodar direito quando isso voltar. Seguindo com as notícias sobre o Google, pintou uma atualização bacana no sistema do Google Wi-Fi, que é aquele roteador, né, da empresa que conta com tecnologia Mesh. A partir de agora, os roteadores vão deixar o usuário ver como é que está a qualidade da conexão de cada aparelho que esteja lá usando a internet, que vai facilitar, né, a tarefa lá de resolver determinados problemas de conexão. Seguindo com as notícias sobre o Google, a empresa liberou a nova versão do Google Notícias para o Android e para o iOS. Essa versão foi anunciada durante a conferência Google I/O na semana passada, e ela usa inteligência artificial e aprendizagem computacional para filtrar e recomendar notícias de acordo com os interesses do usuário. E enquanto isso, no YouTube, pintou a confirmação de que o Robert Downey Jr., que está fazendo Tony Stark no cinema, né, vai fazer uma série documental sobre inteligência artificial. Essa série vai estrear no YouTube Red no ano que vem, né, ou seja, pelo menos oficialmente não vai dar para ver aqui no Brasil, e vai contar com 8 episódios de uma hora cada um. E ainda sobre o YouTube, a plataforma anunciou que vai começar a mostrar créditos das músicas na descrição lá dos vídeos. Isso vai funcionar para mais de 500 milhão de vídeos que tiverem lá alguma música tocando de fundo, e esses créditos vão mostrar informações tipo compositor, gravador e artistas que contribuíram para aquela faixa. Além disso, as informações também vão trazer um link lá para o canal oficial do músico em questão e um link para o clipe oficial daquela música, se ela tiver um clipe. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, ontem o fim da neutralidade da rede nos Estados Unidos sofreu uma derrota depois que o Senado americano votou pelo restabelecimento da neutralidade. A votação foi de 52 votos pela volta da neutralidade contra 47 votos pelo fim da neutralidade, mas isso ainda não é definitivo. Agora a coisa toda vai passar por uma segunda votação, em seguida vai para a mesa do Trump, e no meio do caminho tem vários processos ainda, né, brigas em tribunais que também podem influenciar lá na decisão final. Ainda assim, né, pelo menos ontem, o bom senso favoreceu pro azar dos lobistas e também das operadoras. Bom, e agora eu vou falar sobre o BuzzFeed, que fez uma matéria para mostrar como é fácil comprar contas falsas no Facebook. Eles disseram que levou meia hora para eles conseguirem, né, comprar lá uma conta ativa de alguém inventado, e que essa conta tem quase 1000 amigos, tinha curtidas também, mensagens, né, ou seja, uma estrutura toda inventada para fingir que aquela pessoa era real. A matéria mostra que existem diversas operações desse tipo, várias na Rússia, inclusive, né, que dá até para comprar por pacotes, tipo coisa de 5 mil contas numa tacada só, e isso possibilita, né, coisas como ataques coordenados, manipulação de eleições, organização de protestos, tudo com contas de mentira enganando gente de verdade. Aí, perguntado sobre isso tudo, o Facebook falou que está fazendo o que pode para combater esse mercado negro e aproveitou para jogar a concorrência na roda, lembrando que existem contas falsas em todas as redes sociais. E ainda sobre o Facebook, eles lançaram ontem, só na Índia por enquanto, 3 novidades interessantes. A primeira delas é a possibilidade da galera arquivar as stories compartilhadas lá no Facebook Facebook, no esquema mais ou menos, né, que já dá pra fazer lá no Instagram. Já a segunda novidade, chamada Voice Post, a possibilidade da galera gravar uma mensagem de voz a partir da câmera lá do app do Facebook e em seguida mandar isso pra alguém, né, ao invés de mandar um texto, coisa desse tipo. Por fim, a terceira novidade, que também envolve a câmera do app do Facebook, é a possibilidade do pessoal salvar uma foto ou vídeo direto lá na própria conta, ao invés de guardar no aparelho, né, ocupando espaço. Aí essa foto fica guardada só pro usuário, né, ou seja, não é publicada lá no perfil da pessoa, e no fim das contas, isso indica uma entrada do Facebook de leve por enquanto, né, no mercado de armazenamento na nuvem, o que deve ter ligado o sinal de alerta em empresas lá, como o Dropbox. E enquanto isso, no Instagram, o pessoal anda fuçando bastante lá no código do aplicativo para Android e anda fazendo umas descobertas interessantes. Dessa vez, o que rolou foi que a galera achou referências a uma área nova chamada User Insights, que parece que vai mostrar para o usuário quais são os hábitos de uso dele lá dentro do Instagram. Esse recurso provavelmente vai ser divulgado como um jeito do pessoal entender como que usa o app, talvez reduzir o uso, né, usar lá de um jeito um pouco mais responsável, com menos vício, mas isso tudo ainda é só teoria, né, já que nem o Instagram e nem o Facebook quiseram comentar essa descoberta que o pessoal fez lá no aplicativo. Bom, e já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que o Twitter marcou a nova data do fim de algumas APIs mais velhinhas. Esse assunto até gerou uma polêmica recentemente, né? Porque o Twitter tinha marcado o fim dessas APIs pro dia 19 de junho, mas não tinha explicado ainda o que ia acontecer depois. Então o pessoal que faz apps do Twitter não sabia muito bem o que ia acontecer com os próprios apps, né? Depois dessa data aí, de 19 de junho. Eis que agora o Twitter explicou um pouco melhor qual que é o plano e aproveitou para anunciar que adiou o fim dessas APIs pro dia 16 de agosto. O problema é que a explicação dessas mudanças, na verdade, serviu mais como uma confirmação, né, de que elas vão ser ruins tanto para os desenvolvedores quanto para quem usa aplicativos de terceiros. O que vai acontecer, de modo geral, né, é que essas novas APIs são meio caras, então elas dificilmente vão ser adotadas pelos desenvolvedores, já que eles acabariam tendo que cobrar, né, o pessoal uma mensalidade de $10, $50, dependendo lá de quantos usuários eles têm. Além disso, o Twitter falou que vai acabar mesmo com a API de stream de tweets, e de quebra, agora até mesmo as notificações vão levar uns minutos para aparecerem lá para o usuário ao invés de ser instantâneo, como é hoje. Caso você queira saber mais sobre essas mudanças, né, das APIs, que elas influenciam também nos apps de terceiros, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o OnePlus, que anunciou ontem o aparelho OnePlus 6. Ele tem uma tela Quad HD AMOLED de 6,28 polegadas com proporção 19:9 e que vem com recorte na parte de cima, o que é bom, né? Que agora eles montam a tela virada pra cima. Ele também tem um processador Snapdragon 845, roda o Oxygen OS baseado no Android 8.1 e tem duas câmeras na parte de trás que filmam 4K 60 frames por segundo. O OnePlus 6 vai ser lançado lá fora dia 22 de maio, custando entre $530 para o modelo de 6GB de RAM e 64GB de espaço, $630 para o de 8GB de RAM e 256 de espaço, e se você quiser saber mais sobre os aparelhos e ver foto de divulgação também, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, pintou um rumor de que a empresa pode estar se preparando pela lançar um Surface um pouco mais barato. A ideia seria lançar um modelo custando lá uns $400 para concorrer com o iPad de entrada, que é 330, e segundo o pessoal da Bloomberg, esse Surface deve chegar com uma tela de 10 polegadas e cantos arredondados, justamente, né, para chamar a atenção de quem gosta de iPad. A Bloomberg falou também que o plano da Microsoft é lançar esse Surface no segundo semestre de 2018 e que ele vai chegar com diferentes opções de armazenamento em versões Wi-Fi e LTE. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e a Samsung que voltaram aos tribunais da Califórnia para continuar aquele julgamento, né? Começou acho que já faz uns 800 anos, de cópia do iPhone. Esse, na verdade, é um novo julgamento com um novo júri popular e nele a Apple pede $1 bilhão em reparações, enquanto a Samsung tá falando que tem só que pagar lá uns 28 milhões, e olhe lá. E ainda sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu dar uma dica, na verdade. Hoje é o Dia Mundial da Acessibilidade e vão acontecer diversos eventos nas lojas da Apple pelo mundo. Aqui em São Paulo, por exemplo, vai acontecer uma sessão voltada para crianças autistas, mas a má notícia é que ela já está esgotada. Por outro lado, a boa notícia é que nosso ouvinte Francisco Paiva Júnior fez um formulário de cadastro para quem quisesse ser avisado sobre futuras sessões e eu deixei o link aqui na descrição para quem tiver interesse. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. falou! Ações inventadas para poder que deve ter ligado o sinal de alerta em empresas tipo Spotify, não. O cara tá maluco.